Boa noite, então, aos colegas que acompanham tanto pelo Skype quanto aqui presencialmente no Instituto. Hoje a capital gaúcha conta com 9 graus. Estamos em pleno inverno e às vésperas da semana de estudos. Na aula de hoje, estudaremos Platão. Platão, nós veremos, numa conversação com a filosofia clínica. À medida que as aulas vão ganhando maior complexidade, nós vamos utilizando outros e outros recursos. O recurso de hoje foi um painel que eu escrevi aqui após minha última consulta, um resumo do que nós veremos a seguir. Mais uma novidade que vocês têm é que vocês receberão com a aula editada também as 3 obras, que são as 3 obras que utilizaremos hoje, tá? Em PDF. Vocês receberão o Fédon, o Fedro e a República de Platão, para poderem estudar depois na íntegra os textos. Eu sempre aqui pedi para a menina imprimir, para nós aqui, as partes que usaremos hoje, tá? São longas, mas vamos tentar vencer. É um conteúdo mais complexo. Evitei o caminho usual desses estudos, porque temos elementos importantes. Vamos começar primeiro contextualizando a vida de Platão. O Platão, ele nasce em Atenas. Eu até escrevi em algum lugar um pequeno... Onde está isso? Aqui, ó. Vendo algumas linhas sobre isso? Provavelmente em 437 a.C. Olha lá, lá se vão 2.500 anos, praticamente, do nascimento do Platão. E nós, do Platão, uma das peculiaridades é que nós recebemos praticamente toda a obra dele, quase que completa nós temos, né, Platão, o que é uma verdadeira proeza. Há muitos estudos sobre isso, o que seria de fato original, o que seria autêntico, né? E esses estudos prosseguem. Há muita discussão acadêmica ainda. Já temos alguns documentos tidos como autênticos e outros a gente está ainda pesquisando. O nome Platão, vocês sabem, né? Recheado de lendas. Ele teve um professor de lutas que, pela fisionomia, pelo porte de Platão, pela altivez dele, pelos ombros, pela inclinação da cabeça, ele começou a chamá-lo assim. Havia muitos com esse nome em Atenas, não era um nome tão raro, não. E, claro, aquela história do Aristóteles, né? que isso ainda está em pesquisa, a legitimidade da questão do nome. O fato é que Platão, tudo indica, era um de 4 filhos, né? Não era o mais velho. Nós sabemos muito dessas questões pessoais, biográficas de Platão, a partir dele mesmo. Por uma peculiaridade, ele costumava colocar familiares nas obras dele. Então, através disso, a gente chegou a muitos conhecimentos sobre a vida pessoal dele. E tudo indica, Platão deve ter tido a melhor educação que a época dele podia dar. Sem isso, não há mais dúvidas a respeito disso, não é? De uma família aristocrática, a mãe dele esteve em contato próximo com muitos dos grandes legisladores e tudo indica que ele também era descendente desse pessoal, como Solon e outros, o próprio Péricles. O Platão nasce quando, um ano praticamente depois da morte do Péricles, que era tio dele. Mas o Platão cresce no meio de um dos momentos mais difíceis da cidade dele, de Atenas. E vocês lembram da Guerra do Peloponeso, né? A gente estuda muito, há muitos filmes, tá? Nós temos muitas coisas sobre a Guerra do Peloponeso, muitos dados. Naquela época, o que estava se passando é que Atenas ganha muita força, preeminência, e isso passa a incomodar não apenas Esparta, mas uma pequena província que havia. Aliás, quem vai agora viajar à Grécia, em setembro, com o professor, nós vamos passar por Corinto. Corinto é que inflama Esparta e decide, provavelmente, né, a entrada de Esparta contundente numa briga com Atenas. Uma briga terrível. E que é retratada na Guerra do Peloponeso. E ali Platão cresce sob esse ambiente. A infância dele toda é marcada muito fortemente por isso. Isso repercute na vida dele. Né? Mais tarde, vocês sabem o que acontece quando os 30 tiranos aqueles assumem. Platão se recusa a participar daquilo, né? Que ele considerava cruel e completamente diferente de tudo aquilo que ele havia, a própria identidade do homem ateniense. Entre os dados significativos que nós temos aqui em Platão, alguns deles chamam muito a atenção. Por exemplo, o Platão, quando Sócrates morre, Platão era um garoto, tinha 20 e poucos anos. Eu acho que não chegava a 30 anos quando Sócrates morre. E ele peregrina, nós já sabemos hoje com grande margem para onde ele esteve, em alguns lugares, outros estão em estudos. Mas ele esteve, por exemplo, em Siracusa, não é? Mais tarde, na Itália. Platão tinha um veio político muito forte e ele se afasta completamente de qualquer pretensão política com a morte do Sócrates. Não? A partir dali, ele mais tarde vai fundar a Academia, em homenagem, não é o nome, é Academia. E quando ele funda a Academia, ele já não tem mais nenhuma ideia dele se tornar um político. E também houve em Siracusa, ele tenta muito, através do Dion, que era um dos alunos dele, levar aquela ideia de um rei filósofo, de um administrador filósofo adiante, mas ele encontra todo tipo de problema. E ele fica muito frustrado com isso. Quando ele retorna a Atenas, aliás, retornar não é bem a palavra, porque ele é meio colocado para correr de lá. A situação estava muito difícil para ele. Quando ele volta a Atenas, então resolve se dedicar ao ensino daquilo que na prática ele não teve um êxito, não só por conta dele. As condições de Siracusa não eram apropriadas aqui. Em Crotona fica lá no sul da Itália, né? Naquele tempo era da Magna Grécia. Ele tem contato com o pessoal, com os discípulos de Pitágoras. Não é a primeira vez nem a última que ele vai ter um contato muito forte com os preceitos matemáticos. Ele estudou com o próprio Euclides, não é? A geometria euclidiana ele aprende com o próprio. Eu fiz muitas anotações, não vou poder acompanhá-las todas por questão de tempo. Entre as curiosidades de Platão que nós temos, é esse grande afastamento da vida que usualmente estava desenhada como homem público, como pessoa naquele tempo, naquela época. Nós provavelmente devemos a três fatores bem nítidos esse afastamento e o caminho que Platão escolhe. Um, a morte de Sócrates, como aconteceu, ele era muito jovem e para ele aquilo foi um tremendo golpe. Mesmo que Sócrates não tenha existido como personagem, a morte de Sócrates, que era o grande herói, não é, dos diálogos platônicos, é o grande personagem que Platão constrói nos livros dele, é Sócrates. Curiosamente, ao final, numa das últimas obras dele, de Platão, que é o Filebo, o Sócrates não aparece. não é? Por alguma razão ele desaparece misteriosamente das últimas crônicas platônicas. Muito diferente de lá no início, que os textos eram marcadamente platônicos, né? Bem, vou tentar chamar o colega, mas vocês estão vendo que ele cai, não é? Por favor, quem puder mandar um recadinho ali para ele, no chat, mande que nós estamos tentando, deve estar algum problema. Bem, então o primeiro fator é a morte de Sócrates, o segundo fator provavelmente a guerra do Peloponeso, que termina lá com os 30 tiranos, e isso realmente deve ter maculado não apenas Platão, mas milhares de jovens como ele, que deixaram um caminho para ir em direção a outro muito distinto. E por último, terceiro e último, são os estudos que Platão faz quando viaja, né? Este encontro na Itália, no Egito, com pensadores, realmente deve ter trazido toda uma diferença de concepção e vida para esse pensador. Platão, como jovem, tudo indica que deve ter vivido com grande profundidade o melhor que havia para a juventude de Atenas na época dele, né? Desde das melhores mesas, as melhores conversações, as boas mulheres atenienses eram lindas, uma vida de esportes, ele deve ter tido, ele teve uma juventude rara, ainda que a guerra tenha marcado essa juventude. Pois Platão se depara quando a primeira parte em Platão, nós sabemos, ela é profundamente socrática. Como ir além de Sócrates? E, aliás, por que ir além de Sócrates, não é? Se Sócrates havia feito, como vimos na nossa aula anterior, um trabalho gigantesco, né? Um trabalho de respostas para vários lados e de encaminhamento para um futuro. Uma das respostas dele é uma das respostas para o futuro, como nós vimos. Por que ir além de Sócrates? A resposta, muito provável, não está ali em Sócrates. Sócrates havia dado uma resposta bastante interessante, que teria muito ainda a progredir nos textos platônicos, na defesa sofística, no encaminhamento a uma racionalidade, não é? E havia muito trabalho a ser feito ali. No entanto, os indicadores mostram, e é muito provável que assim tenha sido, que há essas conversações com, por exemplo, as concepções egípcias, as crenças que vinham lá além da Pérsia, né? Sobretudo a área mística, que chegara certamente ao Platão, e os estudos de matemática, essas composições tornaram a ele palatável e possível um caminho para além de Sócrates. Para isso ele tinha que resolver um problema filosófico de grande envergadura. E Platão não apenas resolve esse problema. Quando eu digo resolve, eu quero dizer ele elabora, ok? Não no sentido de esgotar a questão, nem era o intuito de Platão. Mas Platão, ele vai fazer uma conversa complicada. De um lado, Sócrates nos dá uma resposta que não é metafísica, tá, pessoal? Não é metafísica a resposta socrática ao problema da... Ali eu coloquei para vocês, ao problema do conhecimento. Quer dizer, ele nos propõe uma verdade que não é mais uma verdade metafísica, é uma verdade pela definição. Só que vocês viram na aula passada, alguém colocava que tal elemento era justo, o que ele fazia? Questionava a justiça até chegar a uma base universal, e a partir dessa base universal, a definição como a verdade. Era assim que Sócrates trabalhava muito. Por outro lado, havia Parmênides, e Parmênides Quando eu digo Parmênides, entendam, não era apenas a escola, mas todo um sistema que, junto com Parmênides, buscava para além do elemento socrático, mesmo anterior a Sócrates, mesmo posterior a Sócrates, por outras vias. No problema da verdade, por exemplo, do conhecimento, Parmênides não procurava, como Sócrates, via definição, por questões não metafísicas. Ele procurava exatamente separar o que era aparência do que era verdadeiro. É o grande desafio de Parmênides. Aliás, é o texto mais longo e talvez um dos mais importantes de Platão, é exatamente o Parmênides, né? Como ele vai fazer isso? Como ele vai dialogar esses princípios de definição socráticos e tudo mais? E de Parmênides em direção a uma verdade, um discurso filosófico. Ou seja, como era possível agora ir além de Sócrates? Bem, Platão não só consegue esse caminho, não se trata propriamente de uma intuição. Provavelmente Platão conversou muito com esses filósofos na Itália, nos conhecimentos do que ele teve lá no Egito, no pessoal que chegava, os mercadores e pensadores que vinham lá do outro lado da peste. Ele deve ter conversado muito até, de alguma maneira, construir uma resposta. Tudo indica, se nós pegarmos a historicidade de Platão, a estrutura de pensamento de Platão, que ele foi construindo essa resposta ao longo do tempo em que ele ensinava, procurava praticar e aprofundava, muito mais do que algo pronto, dado como uma revelação. De onde a gente pode concluir tais coisas? Pela própria construção do discurso dele. Muitos problemas, por exemplo, na teoria das ideias, ele resolve aos poucos, à medida que ele vai elaborando, construindo, aprofundando os trabalhos dele. Lá no início eu coloquei para vocês a grande questão. De um lado tem lá o ente, como era tido então, que ele é eterno, que ele é imóvel, que ele é uno. E aqui estamos diante das coisas que variam, das coisas que terminam, não é? Um pedaço de madeira que você tirou da árvore para fazer um banquinho, ora, você tem que fazer uma manutenção, não é? Contra cupim, você precisa colocar tinta nele, não é assim que funciona? E mesmo assim, com o tempo, se deteriora. Ora, mas de onde os gregos tiraram essas coisas? Não só os gregos, outros, os egípcios, os italianos ali, de onde tiraram essas concepções de que havia esse lado, que essa instituição ente, uno, eterno, associado a ideias de perfeição, e aqui embaixo as coisas se deterioram? De onde provavelmente eles tiraram isso? Somos filósofos clínicos, trabalhamos com historicidade. O que temos da historicidade de homens como Sócrates, Platão, Aristóteles e outros que veremos? Provavelmente no contexto de vida deles, hoje eu tinha um outro texto de contextualização sobre a vida naquela época, vamos ver se dá tempo, eu leio para vocês. Ora, o homem grego, ele via, sobretudo pelas mudanças, os atenienses, então, mercadores, viam como a carne humana sofre um processo de evolução em direção ao término, ao fim do nascimento, à morte. Praticamente todas as coisas ao redor. Não é? O que em tudo isso eles tinham que não mudava, que provavelmente que pelo menos mudava, a mudança não se constituía dessa forma. Algo na terra não mudava? Algo no mar não mudava? Havia um fator. Já pararam para observar? Agora, quando estivermos lá na enseada, na Ática, daqui a poucas semanas, na nossa jornada ao exterior, uma das coisas que eu vou pedir aos queridos colegas para fazerem durante a nossa caminhada à noite, em volta ali naquela enseada, na nossa frente vão estar as ilhas de Hidra, Égina e outras, Poros. Eu vou pedir aos colegas, olhem para o céu. Quem for vai lembrar da sala de hoje. Olhem para o céu. Era uma das pouquíssimas coisas que para o homem grego trazia uma concepção de eterno, de durável, de infinito, as estrelas que estavam lá no firmamento. E para quem olha aquele céu grego, é verdadeiramente um colorido de estrelas, uma tapeçaria de estrelas, uma tapeçaria impressionista de estrelas. Ora, o homem grego, então, que curioso e olhando para todos os lados via naquilo uma ideia de algo que era eterno, que não mudava e tudo mais, não é improvável que daí ele tenha tirado uma das raízes importantes para essa concepção de que, para além do nosso mundo físico, por assim dizer, tomando uma licença, no qual as coisas terminam, mudam a todo instante, na própria terra, até as nuvens com a sua chuva, com suas tempestades, o mar que parecia imutável e muda muito de humor, pois lá no céu, para além das nuvens, para além dos dias e das noites, algo parecia constante. Não é de admirar que foi para lá que foi colocado as ideias de algo perene dessa forma. Mas isso é apenas uma das possibilidades importantes. Há outras, ok? Platão, então, começa a pesquisar essa questão. E ele chega a uma conclusão interessante. Ele diz, olha, as coisas não são. Bem, como filósofo, ele precisava fundamentar isso. Como, o que quer dizer isso, as coisas não são? Não é? Se nós tomarmos, por exemplo, esse quadro onde o professor escreveu em letras azuis escuras o esboço da aula de vocês, nós dizemos o quadro branco, e Platão diria, ele não é branco de jeito nenhum. Aí você se aproxima disso, você vai ver, olha ali, ele não está manchado no fundo com, quando foi apagado com letras, com um apagador poroso ali que nós temos, está vendo, ficou. Mesmo que você limpe muito, você ao aproximar mais, você vai tocar e vai ver outras coisas. Você vai ver manchas, falhas. Quer dizer, não é um quadro branco. Nós vemos quadro branco, segundo Platão, como uma aproximação. Por isso coloquei aqui, as coisas não são, e coloquei como exemplo um quadro branco. Para Platão, e é muito interessante como ele constrói isso, ele vai nos dizer, olha, este quadro branco, na verdade, ele pertence a uma classe. Nós fazemos isso, nós, os homens. Nós temos, nós pegamos 10 árvores, então definimos árvore, não é? Os universais. Só que Platão, isso que eu falei, é como a gente faz em lógica. Platão não faz assim, ele pega e diz que existe uma ideia, deixa eu ver algum colega que está querendo entrar. Não, estão todos aqui. Platão pega e coloca pronto, estou tentando chamar alguns colegas que estavam fora, vamos ver se a gente consegue, né? Que existe este quadro branco que nós falamos, ele existe em sua natureza de forma. Quando Platão fala na ideia, ele está falando em forma, sobretudo em forma. Quer dizer, existe esse quadro dessa maneira idealizada, que eu chamei de quadro branco, mas não aqui. Okay? Ele existe lá num lugar muito distante dessas coisas sensoriais. E essa, o melhor que nós temos aqui quanto a isso, segundo Platão, é essa sombra, esse elemento pálido, esse elemento representativo, esse elemento que não traduz o que se passa de fato lá. Deixa eu vou desligar o gravador, vários colegas estão chegando atrasados e eu vou desligar aqui. Bem, vamos prosseguir então. E então, com isso, com essa abordagem que Platão elabora, ele coloca, então, no caso, a gente está ilustrando com o quadro. Há uma ideia de um quadro branco, sim. E isso que nós temos aqui, essa construção, essa elaboração desse quadro que tem aqui, diante de nós, onde eu escrevi a aula, ele é um reencontro, né? Uma elaboração com aquele quadro original e perfeito, né? É quando nós nos reencontramos com as coisas. Bem, vamos ver aqui um texto sobre isso que o professor está falando, ok? O que teria feito Platão se afastar das teorias que os gregos tinham? Né? O Platão, os gregos tinham explicações bastante interessantes sobre o mundo até então. Quando a gente vê no manual de filosofia, eles falavam da primazia do mar, da terra, do fogo, etc. Olhem, não eram coisas soltas, ideias de meia hora. Eram ideias profundas, muito elaboradas, que eles tinham ao longo de muito tempo. Os gregos passaram 100 anos antes de Platão tentando encontrar certas respostas por outros caminhos. Aliás, Platão conheceu essas respostas, conheceu esses caminhos. Eu selecionei para vocês uma parte do Fédon para mostrar o dilema e a partir do qual Platão então vai organizar essas coisas. Uma das questões é o que houve, se aqui no Fédon vocês vão ver que ele tinha respostas consistentes de outras áreas. O Hecate, ele pede notícias ao Fédon sobre o que estava acontecendo naqueles últimos momentos de Sócrates, porque ele soube que desde o momento em que o Sócrates foi sentenciado a tomar cicuta, até propriamente quando a toma e morre, há um período ali. E ele pede, né, o Hecate, as notícias ao Fédon sobre isso e tal. E ele conta, então, né, o Fédon conta para ele o que houve, o que tinha acontecido, conta que a Xantipa esteve lá, que ele a mandou embora, porque não queria certos dramas que a Xantipa costumava fazer lá diante dos amigos e tal. Os próprios amigos, quando choram, ele pede para que se acalmem, ele vai contando. E aí, nesse diálogo, tem um dado aqui importante. O Hecate, ele era um filósofo pitagórico, ok? O Platão teve contato direto com esses discípulos de Pitágoras, e aqui ele representa, personifica nessa parte. Vamos então acompanhar esse trecho do Fédon, que traz vários ensinamentos dentro disso que estamos trabalhando. Ao ouvir, porém, certa vez alguém ler um livro de Anaxágoras, segundo dizia que a mente é organizadora e causa de tudo, fiquei satisfeitíssimo com semelhante causa, por parecer-me de algum modo muito certo que a mente fosse a causa de tudo, tendo imaginado que, a ser assim mesmo, como a mente uma coordenadora do universo, a mente disporia cada coisa particular pela melhor maneira possível. Se alguém quisesse explicar a causa de como alguma coisa nasce ou morre ou existe, teria apenas de descobrir qual é a melhor maneira para ela de existir, sofrer ou produzir, seja lá o que for. Segundo esse critério, só o que importa ao homem considerar, tanto em relação a si mesmo quanto a tudo mais, é o modo melhor e mais perfeito. desse jeito, ficaria necessariamente conhecendo o pior, por ambos serem objeto do mesmo conhecimento. Depois dessas reflexões, alegrei-me ao pensar que havia encontrado em Anaxágoras um professor das causas das coisas, da causa, como havia muito eu desejava. E começaria então por dizer-me: a Terra é chata ou é redonda, e depois me explicaria a causa e a necessidade desta forma, recorrendo sempre ao princípio do melhor, como demonstrar que para a Terra era melhor mesmo ser assim. No caso de dizer que a Terra se encontra no centro, explicaria por que motivo é melhor para ela ficar no centro. Se ele me demonstrasse esse ponto, eu decidiria de uma vez por todas a não procurar nenhuma outra espécie de causa. O mesmo eu faria com relação ao Sol, à Lua, aos outros astros, no que diz respeito à velocidade relativa, o ponto de conversão e demais acidentes a que são sujeitos, bem como a razão de ser melhor para cada um deles fazer o que fazem ou sofrer o que sofrem. Um momento sequer não podia admitir que, depois de afirmar que tudo está ordenado pela mente, indicasse outra causa, que não há de ser melhor para tudo proceder como procedem. Ao atribuir uma causa particular a cada coisa e ao conjunto, estava certo de que no mesmo ponto demonstraria o que para cada um era melhor e em que consistia para todos nós o bem comum. Por nada do mundo abriria mão dessa esperança. Por isso, havendo tomado do livro com sofreguidão, li de um fôlego só, para poder ficar conhecido o mais depressa possível, tanto o melhor quanto o pior. Porém, não demorei, companheiro, a cair do alto desta maravilhosa expectativa, ao prosseguir na leitura e verificar que o nosso homem não recorria à mente para nada, nem a qualquer outra causa para a explicação da ordem natural das coisas, senão somente ao ar, ao éter, à água e a uma infinidade de causas extravagantes. Quis parecer-me que com ele acontecia como quem começasse por declarar que tudo o que Sócrates faz é determinado pela inteligência, para depois, ao tentar apresentar a causa de cada um dos meus atos, afirmar de início que a razão de encontrar-me sentado agora nesse lugar é ter o corpo composto de ossos e músculos, por terem os ossos duros e separados uns dos outros. Observem que primeiro foi dada uma explicação razoável e que, quando nos aproximamos dela, nos deparamos: epa, mas pare aí, essa explicação retorna tudo às coisas, ao elemento da materialidade. Como fazer para explicarmos coisas como o bem, a virtude, o belo, através disso? Seria tudo encontrado aqui? Nessa parte, vocês sabem, um diálogo com Sócrates, né? Mais adiante, mais aqui abaixo, ele diz: já cansado de considerar as coisas, e aí ele faz uma longa narrativa até eu chegar aqui onde eu estou agora, houve que era preciso precatar-me para não acontecer comigo o que se dá com as pessoas que observam e contemplam o sol quando é eclipse. Por vezes perdem a vista se não olham apenas para a imagem dele na água ou em algum meio semelhante. Pensei nessa possibilidade e receei ficar com a alma inteiramente cega se fixasse os olhos nas coisas e procurasse alcançá-las por meio de um dos sentidos. Ok? Pareceu-me aconselhável acolher-me ao pensamento para nele contemplar a verdadeira natureza das coisas. É muito provável que minha comparação claudique um pouco, pois estou longe de admitir que quem considera as coisas por meio do pensamento só contemple suas imagens, o que não se dá com as que as vê na realidade. De qualquer modo, meu caminho foi esse. Esta é apenas uma das passagens que temos, nas quais rapidamente começa a se descortinar o problema que Platão estava tentando resolver. As coisas, o mundo, a materialidade do mundo, tal qual nós a concebemos, não é mais suficiente para explicar as coisas. Não dá conta. Sócrates havia trabalhado as questões profundas em torno disso, levando-nos aos universais e às suas questões. Mas como prosseguir agora? Platão teve contato com matemática, com geometria, com ensinamentos que vinham do Egito, com a imortalidade da alma, não é? Com outras coisas, e agora ele poderia então ficar restrito ao mundo pré-socrático de uma materialidade como uma defesa e uma explicação? É muito improvável, mas continuar exigiria de Platão como filósofo uma conversação, uma explicação para isso. Ela não demorou muito, viu, pessoal? E a maneira como Platão faz essa explicação e essa costura vai arrebatar os próximos séculos pensadores de todas as das mais diferentes naipes de conhecimento. Vai entrar com uma força irrefutável no cristianismo. O cristianismo vai conversar profundamente com isso que Platão edifica. O que Platão fez que tornou o que seria apenas mais uma teoria? E olha, aquela Grécia daquelas dias de Platão, ela fervilhava de filósofos e teoremas. Isso não faltava de jeito nenhum. Havia muito para todos os gostos de especulação filosófica. O que fez com que os pressupostos platônicos fossem tão longe? Olha, eles foram tão longe durante muitos séculos. A academia ficou ali ensinando os trabalhos de Platão, sabe? Até que foi fechada, né? Pelo imperador, que mandou fechar a escola de Platão. Ali no quadro, vocês têm que Platão vai nos colocar da seguinte maneira as coisas. Sim, existe de fato um mundo onde nós encontramos a verdade, mas não é esse mundo nosso. Aqui não há mais como encontrar a verdade, porque as coisas se deterioram, acabam, terminam, né? Mesmo uma pessoa que sustente o que é a beleza e tudo, ela vai morrer. Sustente o que é a virtude, um dia ela morre. As coisas vão terminar, mas aquilo que edificou, aquilo que fez com que o que há aqui, o quadro, a cadeira, a floresta, a árvore, isso que é, que é a ideia, como ele forma a forma, isso existe e vai ficar para sempre. É imutável, é perene, e o que tem aqui é apenas uma representação pálida e imperfeita de tudo isso. Bem, o contexto que Atenas de Platão vivia era dramático, com muitos problemas, a própria Grécia com muitos problemas. Esse postulado de Platão, que não era mais um postulado da mitologia, aliás, que afastava muito da mitologia. Quando nós estudarmos Aristóteles nas duas próximas aulas, vocês verão que Aristóteles vai discordar do que eu estou dizendo, tá? Aristóteles dizia, não, isso aí que Platão fez foram metáforas, alegorias e só, não explica nada não. Ainda é muito próximo do terreno da mitologia e tudo mais. Mas Platão, se por um lado ele afasta da mitologia grega, com esses ensinamentos dele, com essas ideias lá em cima no lugar perfeito e tudo, ele equaciona uma série de problemas. Ele quase renova, reforma aquela mitologia em prol de elementos muito mais consistentes com os dias que ele estava vivendo e aceitáveis. Uma coisa é você dizer que a cadeira, que o seu piano na sua casa está ali ou se mexeu por conta dos humores dos deuses e tal. Outra coisa é essa teoria que ele coloca de correspondência da verdade. O seu piano ali que está quebrando, está se deteriorando, mas aquilo é só uma lembrança, quem o fez, de um piano perfeito que existe num lugar muito além daqui. Era uma ideia muito mais plausível, viável para aquele homem que se desenhava na época dele. Estava muito melhor contextualizada. Bem, um texto que eu separei é o Fedro, porque no Fedro, na República também, mas no Fedro ele nos apresenta uma resposta, olha ali, do método, do conhecimento das ideias e da origem do homem, não é? E Platão estava diante de um dilema imenso para resolver. E aqui no Fedro, eu separei aqui, preciso resumir, porque ele é muito extenso, não teremos tempo de ler tudo isso, mas eu vou enviar o texto original depois para vocês. Ele, no Fedro, ele resolve, ele propõe a resolução dessas questões, fazendo então o amálgama, né? Como ele ia ligar isso que ele se propunha, a ideia lá em cima, perfeita para sempre, e aqui embaixo uma representação pálida dela, como ele vai costurar esse argumento, ou seja, como essa ideia perfeita que existe lá do nosso quadro branco chegou até o nosso chão, como foi que isso aconteceu, né? Isso é uma teoria do conhecimento, isso é uma teoria psicológica também. E como sempre, não é, ele vai colocar ali sempre o personagem principal dele no Fedro, que é o Sócrates conversando com o Fedro. O Fedro aparece em vários diálogos dele, né? Ele provavelmente surge ali por volta dos anos 350, 350 antes de Cristo, para fazer essas conversações, sobretudo aqui com o Sócrates. Vamos lá então. O texto é belíssimo e a partir da leitura dele, eu vou fazer primeiro um resumo para vocês, tá? Olhem ali o que eu coloquei para vocês no quadro. A alma, a nossa alma, tal qual nós a entendemos, em Platão ela é tripartida, tá? Não vamos entrar nisso agora. A nossa alma, ela estava num lugar e com uma carruagem, ok? Nessa carruagem havia dois cavalos. Um dos cavalos era dócil, era muito bonito, robusto, ordeiro, mas o outro era um cavalo muito indócil. Então a alma estava nessa carruagem, vagando, né? Passeando pelo cosmos, pelo mundo. E essa carruagem, essa charrete, era puxada por dois cavalos. Um que era dócil, ordeiro, alinhado, o outro não, nada disso. Era bastante indócil, aprontava bastante. Esse indócil, Platão nos diz, ele conta isso por um mito. Platão recorria muito a mitos para explicar, o que fazia uma confusão em certos autores depois, posteriores, porque, afinal, a mitologia grega, eles fazem um afastamento com a filosofia, né? E, no entanto, ele ainda recorre muito aos mitos para explicar suas coisas. E ele explica isso que eu estou contando para vocês num mito. Então esse cavalo indócil, ele representava o nosso lado sensorial, instintivo, a carne. Vejam como Platão já propõe a sentença das coisas. E quem é que comandava tudo isso? A razão. A nossa racionalidade. Então a alma estava na sua charrete, andando, um dos cavalos era dócil, era ordeiro, o outro era extremamente indócil, era dado a paixões, a faniquitos, por representar os nossos instintos, a nossa carne. E tudo isso, quem estava regendo, comandando e levando a alma a passear ali, era a razão. Bem, então, a alma visitou lá nesse lugar, pessoal, o cocheiro, né, propriamente, ali é a razão. A alma estava visitando lá muitas coisas, via muitas ideias lá, que é como Platão chama, Então vi a ideia desse quadro que vocês estão vendo aqui, onde o professor escreveu a aula, vi uma árvore, a alma via essas coisas todas por lá. Só que aconteceu um problema. A alma começa as asas da alma não dão conta de tudo isso que está se passando, porque é um desequilíbrio em muitos momentos. Esse cavalo indócil provoca muitos problemas e ela começa a cair, a alma a cair, a cair, a cair. E sabe onde ela vem parar? Aqui no mundo. Ela encarna aqui no mundo e, encarnada no mundo, ela tenta retornar às coisas bonitas, subir de novo para onde ela estava. Então, às vezes, você encontra uma flor, você acha muito bonito, você está relembrando. Essa flor já existe perfeita e pura lá em cima. Nunca vai morrer, nunca vai acontecer nada com ela. Aqui embaixo, numa flor, você sabe, morre. Eis o problema, eis o dilema, eis a maneira como ele vai ligar, então, isso, essa teoria que ele construiu, das ideias, das formas perfeitas e puras lá em cima, não é? E aqui embaixo, essas questões. Ou seja, Platão elege dois mundos, basicamente é isso, tá? Um mundo sensível e um mundo inteligível. Ou seja, lá no tópico 3 da filosofia clínica, sensorial e abstrato. Sensorial é o sensível, a doxa, e o abstrato, o inteligível, né? Só que Platão coloca o inteligível como a verdade. Ou seja, esse mundo das ideias lá em cima, onde tem as ideias puras, perfeitas, isso corresponde à verdade, à única verdade. Aqui embaixo, que a gente tem são opiniões, são aproximações. Então, quando eu falo quadro branco, na verdade, o que eu estou fazendo é assim, eu estou me aproximando de um quadro perfeito e puro que existe lá em cima, e essa é uma ideia, uma forma, mas aqui não. Então, quando eu digo um quadro branco, na verdade, eu estou fazendo uma aproximação só, e nunca me reportando diretamente. Platão, quando construiu essa teoria, ele logo viu que tinha problemas aí tremendos, ok? Porque ela pressupõe uma univocidade, como nós estudamos em filosofia clínica, que quando você se depara com fatores complexos, por exemplo, uma pessoa que é boa e má e que tem vários outros contrastes dentro dela, nossa, já não tem como fazer isso. As coisas começam a se tornar muito, muito complicadas, não é? Ou com certos objetos que aqui embaixo são imperfeitos, então eles seriam imperfeitos lá em cima também. Há muitas questões que tanto os discípulos e colegas e Aristóteles, sobretudo, depois vai encontrar, que Platão teve que procurar responder. Ele mesmo viu muitos desses problemas. Antes de eu conversar a partir daqui com a filosofia clínica, eu tenho alguns elementos a colocar a vocês. Então, Platão, basicamente, o que ele vai fazer? Esse mundo aqui no qual nós estamos, o mundo sensorial, o mundo ateniense, que vocês viram caracterizado na última aula, e para o qual Sócrates deu várias respostas no sentido de orientar as pessoas para como chegar à justiça, à beleza, ao correto, ao certo, à compreensão, à verdade das coisas, né? Por termos universais e tudo, aquilo que Sócrates fez já não bastava, era preciso mais. E esse mais já não estava mais aqui nesse mundo. Platão faz uma ruptura e coloca dois mundos. Um mundo sensível, um mundo que é esse que nós o conhecemos, sensorial, das coisas, como ele dizia, e um mundo perfeito, tá? É o mundo inteligível. A verdade está lá, lá naquele mundo inteligível, não está aqui conosco. Querem ver nas próprias palavras? Pois então vou ler um trecho para vocês do Fedro, tá? Depois vocês receberão a obra inteira em PDF. A alma universal rege a matéria inanimada e manifesta-se no universo de múltiplas formas. Quando é perfeita e alada, aquilo que eu falei para vocês, que ela está lá, paira nas esferas e governa a ordem do cosmos, mas quando perde as suas asas, decai através dos espaços infinitos até se consorciar a um sólido qualquer, e aí estabelece o seu pouso. Viram? A alma com as asas. Quando reveste a forma de um corpo terrestre, este começa, graças à força que lhe comunica a alma, a mover-se. E a este conjunto de alma e de corpo que chamamos de ser vivo ou ser mortal. Bom, aqui Platão teve que responder outros problemas. O que acontece então quando não era um ser vivo? Tá? E teve muitas questões. Não há a leitura, eu recomendo a leitura do Fedro. É interessante, porque eles vão tratar de várias questões, e aliás, isso aqui nem é por onde começa, né? A história começa quando o Fedro está voltando, ele estava na casa de Lísias, e o Lísias estava tratando da questão do amor entre dois homens, uma coisa que naqueles contextos muitas vezes era assim que se passava, e ele comenta, né, sobre isso com Sócrates, que a opinião de Sócrates sobre isso, que ele achava do amor entre dois homens e tal, que era o tema do que ele tinha ouvido lá em Lísias. E aí Sócrates, então, eles começam a conversar e acabam, né, assim, falando de amor, de encarnação e essas coisas todas mais. Bom, vamos prosseguir. Ainda que não faça relação direta com o que estamos estudando aqui, mas essa questão que a Mônica levantou, eu vou comentar com vocês. Provavelmente, a morte de Sócrates teve um impacto fulminante na vida de Platão. Não é? A partir dali, ele sai vagando pelo mundo e retorna a Atenas já um homem feito, né? Com 40 anos, talvez um pouco mais, queimado pelo sol, com ideias consistentes. Ele foi muito forte o que aconteceu para ele, e ele leva a obra de Sócrates, né, que ele reproduz e aprofunda e desenvolve. Os indícios são de que realmente foi talvez um dos fatores mais determinantes na vida dele. Agora, o que estamos examinando aqui é exatamente a maneira como ele vai levar adiante e fundamentar isso filosoficamente com os instrumentos que ele tinha à época dele. Por exemplo, nisso que ele está colocando, do sensorial e do abstrato, ele vai pegar as ideias organizadas ao bem último, que em Platão, olha, é inequívoco, esse bem último lá no alto é Deus, né? Ele coloca de várias maneiras e há. Hoje, historiograficamente pensando, nós temos essa referência. Agora, ele coloca o bem dentro de uma escala hierárquica das ideias, sendo que o bem está lá em cima. Algo que, para a época de Platão, para os contextos atenienses, para as questões, são defensáveis, não é? Pelo que eles entendem, aliás, cuidado com o que o homem grego entendia por bem, não é como nós entendemos. Esse bem grego é um bem que deve ser conjugado no plural. São bens, sabe? Era diferente a concepção que eles tinham. E exercia um fator pragmático importante. Então, quando ele coloca isso, essas respostas, essas questões, era para uma época. E é difícil entender que tenha vindo tão longe os ecos dessa teoria platônica, mesmo com os problemas que ele elencou, que ele fez quanto a isso, tá? Vamos agora seguir aqui a leitura, que eu quero colocar para vocês. Vários colegas não conseguem conectar, é uma pena. Provavelmente um problema de internet deles, né? Mas os que estão online vão conseguir isso comigo. Então, aqui eu estava explicando para vocês essa queda, tá? E essa conexão que vai ser feita a partir aqui do mundo das ideias, no próprio texto Fedro. Então, ele continua dizendo assim. Quando então reverte a forma de um corpo terrestre, eles começam a mover. E há este conjunto de alma e corpo que chamamos de ser vivo e mortal. Quanto à denominação de imortal, isso é algo que não podemos exprimir de uma maneira racional. Nós conjecturamos, sem disso termos experiência alguma, nem a suficiente clareza, que um ser imortal seria a combinação de uma alma e de um corpo, que nem se unem para toda a eternidade, mas isso depende de Deus. Expliquemos agora de que modo as almas perdem as asas. Acho que vocês vão achar muito interessante como a gente perde as asas. A tarefa da asa consiste em conduzir o que é pesado para as alturas, onde habita a raça dos deuses. Por favor, vocês que estudam filosofia clínica, observem essa conversação do que é sensível, sensorial, com essa tentativa do imaterial, com essa tentativa do transcendente. Olhem como os elementos migram, o quanto da materialidade vai e até onde ela vai. O corpo só vai chegar lá no material, no céu, se tiver algo como asas. Era assim na época de Platão, né? Está sendo razoável, está sendo aceitável para aqueles que da época dele estudavam a filosofia e as coisas, né? A alma participa. A tarefa da asa consiste em conduzir o que é pesado para as alturas, onde habita a raça dos deuses. A alma participa do divino mais do que qualquer outra coisa corpórea. O que é divino é belo, sábio e bom. Dessas qualidades, as asas se alimentam e se desenvolvem, enquanto todas as qualidades contrárias, como o que é feio, o que é mau, fazem-na diminuir e fenecer. Deus, o grande condutor do céu, anda no seu carro alado a dar ordens e a cuidar de tudo. O exército dos deuses e dos demônios segue-o, distribuído em 11 tribos. Éstia é a única entre os seres divinos que permanece em casa. Cada um dos outros 11 deuses é a guia da sua tribo ordenada. Há muitos e agradáveis espetáculos a caminho do céu, por onde anda a grande família dos deuses. Olhem os elementos que ele coloca. Deixa eu passar isso aqui, porque ele agora vai descrever como é esse céu e essas coisas. Ele conta após essas viagens. Depois que a alma contemplou as essências, como eu mostrei para vocês, e as coisas bonitas e tudo, quando se saciou e sua sede de conhecimento, a alma mergulha novamente na profundeza do céu e volta ao pouso. E após a volta da alma, o condutor leva os cavalos e a manjedoura e dá-lhes ambrosia e néctar. Essa é a vida dos deuses. A sorte das outras almas é, porém, esta. Elas tudo fazem para seguir os deuses. Seu condutor, quem é o condutor mesmo? A razão. Seu condutor ergue a cabeça para a região exterior e se deixam levar com a rotação. Mas, perturbadas pelos corcéis do carro, apenas vislumbram as realidades. Lembrem que, nesse caso, a realidade, a verdade é o que está lá no mundo das ideias. Então, ora levantam, ora baixam a cabeça, e pela resistência dos cavalos, vêm algumas coisas, mas não vêm outras. Outras, ainda que nostálgicas, seguem atabalhoadas, acompanhando a rotação, incapazes de se levantar, empurrando-se e derrubando-se umas às outras, quando alguma pretende passar adiante. Há muita confusão e briga, e abundante suor. Todas, após esforços inúteis, não conseguindo se levar até a contemplação do ser absoluto, e aqui o ser, lembrem, é esse ser que está lá em cima nas alturas, tá? Caem, e sua queda as condena à simples opinião, que Platão chama de docta, ok? Aí já está aqui embaixo. Quando está nas docas, nossa, por favor, tem microfone aberto, pessoal. Isso inviabiliza a nossa gravação aqui. Depois vocês recebem tudo incompreensível. Então, o que, que acontece? A alma cai e cai aqui no mundo sensível, onde tem esses ruídos terríveis, barulhos, explosões e tudo mais. Ele continua. A razão que atrai as almas para o céu da verdade é que somente aí poderiam elas encontrar o alimento capaz de nutri-las e desenvolver-lhe as asas, alimento que conduz a alma para longe dessas baixas paixões. Okay? Lembrem que em Platão, paixões, esses elementos todos do além ali, coloquei para vocês, a área sensível às óptimas, tá? É o sensorial, esse mundo aqui. O que teria feito um homem que na juventude foi um atleta, teve as melhores condições e oportunidades, teve tudo que a sociedade dele poderia lhe oferecer, desde o do sentido mais mundano até o mais sublime? O que teria feito um homem desse se virar contra toda essa materialidade e procurar lá no transcendente as respostas, a ponto de dizer que o que nós vivemos aqui não é a verdade, é uma ilusão, é uma doxa, é uma opinião, que não são conjecturas? Nós já vimos algumas respostas, ok? A idade contribuiu também muito para isso. A perda do poder, a perda da fortuna familiar e outras coisas, a morte de Sócrates, fizeram com que Platão buscasse outras respostas, sem deixar desse mundo. Ele não desconecta. Ele conecta o sensível ao inteligível, o sensorial ao abstrato. E Platão ele faz isso. Numerância que vai chegar o ápice em Descartes, né? Bom, ele continua no texto nos dizendo, no que estamos vendo aqui. Ele diz, é uma lei de Adrasteia. Toda alma que segue a de um Deus contempla alguma das verdades. Fica isenta de todos os males até nova viagem, e seu voo continuar vigoroso. Ela ignorará eternamente o sofrimento. Mas quando não pode seguir os deuses, quando devido a um erro funesto ela se enche de alimento impuro, de vício e esquecimento, torna-se pesada e precipita-se sem asas até o solo. Uma lei estabelece que no primeiro nascimento terreno, a alma não entra no corpo de um animal. Aquela que mais verdades contemplou gerará um... Quem seria o máximo para Platão? Filósofo, gente. Vejam bem, estava legislando em causa própria o Platão, né? Quer dizer, então vejam, uma alma que lá no céu contemplou muitas verdades, muitas ideias bonitas e puras, tal, esteve em contato, passou bastante, quando chega aqui não encarna num animal, segundo Platão, ok? Vai direto para um corpo de um filósofo. Olha aí que bacana. Um esteta ou um amante favorito das musas. A alma de segundo grau irá formar um rei legislador, guerreiro ou dominador. A de terceiro grau formará um político, um economista ou um financista. A do quarto, um atleta incansável ou de um médico. A de quinto seguirá a vida de um profeta ou adepto dos mistérios. Lembrem que a fé para Platão estava bem abaixo. Olha ali onde está a fé. Está do lado do mundo sensível, no sensorial, tá? É ali que ele coloca. A do sexto terá a existência de um poeta ou qualquer outro produtor de imitações, ou seja, um pintor, algo assim para Platão. A do sétimo, a de um operário ou camponês. A do oitavo, ali só quer que ele bota lá no fim da tabela. Um sofista, um demagogo, e a do nono, a de um tirano. em todas essas situações, praticou a justiça moral, terá melhor sorte. E não a praticou, cai em situação inferior. Para o ponto de que saiu uma alma, não voltará a ela senão passados 10.000 anos. Pois antes disso ela não recebe asas. Fazem exceção as almas dos filósofos sinceros e dos que amam os rapazes com amor filosófico. Saem alados no terceiro milênio, se por 3 vezes seguidas escolheram a vida do filósofo. Quanto às outras almas, terminada a primeira vida, passam por um julgamento. Umas vão para lugares de penitência abaixo da terra, para sofrerem o castigo. Outras sobem, por sentença, a um lugar no céu, onde desfrutam as recompensas das virtudes que praticaram na vida terrestre. No milésimo ano, cada alma dessas duas espécies tira sorte e escolhe uma segunda vida, obtendo o que merece. Assim, uma alma humana pode entrar no corpo de um animal, e a alma de um animal pode animar um corpo de homem, desde que já uma vez tenha sido homem. Vejam que a teoria de Platão começa então a investigar e a responder as coisas. Uma vez que ela tenha sido aceita como consistente e sólida em suas bases, não é de onde ele parte, ele começa a fazer esses voos. E olha que vocês se pegarem muitos dos elementos que nós temos nas concepções judaico-cristãs, vocês encontram ecos e paralelos aqui, não é? Muitas adequações, muitas conversações em torno disso. Mas ele vai colocar aqui a reminiscência, como ele chama, né? O encontro das coisas. Quando nós nos encontramos com essas coisas que a nossa alma lá viu, né? Uma flor, uma nuvem, quando encontramos aqui, às vezes temos uma alegria, um arrebatamento súbito. São apenas lembranças. Essa alegria é, puxa, você de novo por aqui, que beleza. Agora ele diz assim que quando a gente encarna, a gente esquece tudo, tá? Então a alma decaiu aqui, sem as suas asinhas, zera tudo, você esquece. E vai lembrando, olhem como ele coloca aqui. Como eu já disse, a alma humana, dada a sua própria natureza, contemplou o ser verdadeiro. De outro modo, nunca poderia animar um corpo humano. Mas as lembranças dessa contemplação não despertam em todas as almas com a mesma facilidade. Uma apenas entreviu o ser verdadeiro, outra, após a sua queda, movida pela iniquidade, esqueceu os mistérios sagrados que um dia contemplou. Portanto, são poucas as almas cuja recordação é bastante clara. Quando elas percebem um objeto que é semelhante a um outro de lá, ok, estão acompanhando?
Uhum.
Tá. Assustam-se e têm a mesma incerteza daqueles que não conhecem bem um objeto porque não o percebem com nitidez. Pois bem, os arremedos humanos da justiça e da sabedoria e todas as outras qualidades da alma não têm fulgor nas suas imagens terrestres. E observando-as com sentidos fracos, somente poucos e com dificuldade reconhecem nessas imagens o modelo daquilo que representam. Entendeu? Muitas vezes você verá a justiça, o que é correto, a beleza aqui na Terra, mas como já não está meio esquecido, não vai saber acreditar e usar esse direito correto como o Platão mostra que elas existem. É muito importante. Interessante, não é? Como ele construiu, como trabalha. Uma vida inteira trabalhando isso. E se você pegar, por exemplo, um livro com a teoria kardecista, você vê Platão de uma ponta a outra tirando. Impressionante. Não só. No catolicismo nós temos muito, no cristianismo evangélico também temos. Ou seja, olhem a força e a contribuição de Platão para tantas. Para tantos pensamentos, não é? Olhem quando ele fala sobre a beleza. Ele diz assim, ó, quanto à beleza, como eu te disse, ela brilhava entre todas aquelas ideias puras. Apesar de nossa prisão terrena, seu brilho ainda ofusca todas as outras coisas. A visão é ainda o mais sutil de todos os nossos sentidos. Não pode, contudo, perceber a sabedoria. Despertaria amores veementes se oferecesse uma imagem tão clara e nítida quanto as que podíamos contemplar para além do céu. Somente a beleza tem esta aventura de ser a coisa mais perceptível e arrebatadora. Bom, e aí, certo, né? Ele fala quando a asa, a formação da asa, começa a desenvolver, serve, enche e sofre da mesma maneira como padecem as crianças, que ao lhe nascerem novos dentes, sentem pruridos e irritação na gengiva. Também a alma preme, padece, sente dores, e ao lhe crescerem as asas. Quando contempla a beleza de um objeto belo, e dele provém corpúsculos, que saem e se separam e que gera vaga do desejo, a alma encontra então o alívio para as dores e alegrias. Aliás, em Platão, a entrada na filosofia se dá por Eros, né? É como ele coloca. E só que o Eros, conforme vocês estudaram lá na filosofia acadêmica, né, é aquele desejo que se tem por algo que nós não temos e que nos faz uma grande falta. Né? Esse é o amor em Eros. E, segundo Platão, é por aí que nós vamos chegar à filosofia. Bem, vamos conversar um pouco isso com filosofia clínica? Vamos fazer algumas relações? Primeiro, em filosofia clínica, onde nós encontramos com maior nitidez isso que estamos falando? Um dos pontos é o tópico 3, sensorial e abstrato. E Platão coloca essa cisão dos dois mundos, o mundo sensível, que é isso que estamos aqui, todos nós, ouvindo, falando, cheirando, tocando, vendo, percepcionando. Esse é o mundo sensível. E o outro? Nesse mundo em que estamos, pessoal, não há verdade, tá? Não vamos encontrar, segundo Platão, a verdade aqui. A verdade nós vamos encontrar no mundo inteligível, que é o mundo das ideias. E lá, teremos ideia para Platão, é o quê? É a forma. Né? Os objetos, as formas estão lá. Lá está a verdade. Aqui está uma representação dessa verdade. Bem, em filosofia clínica é assim que funciona? Não, não é. Não é nem remotamente. Vejam como é em filosofia clínica. Vamos conversar com Platão sobre isso. E há muitos filósofos clínicos neoplatônicos, né? Que tem uma fé, inclusive, que endossa a teoria platônica atualizada, né? Eles tiraram alguns elementos, colocaram, ajustaram conforme sua crença. Alguns são espiritualistas, outros são evangélicos, outros são de outras denominações, etc. Agora vejam, quando você tira a historicidade de uma pessoa e acompanha essa historicidade, o que você encontra? Algumas pessoas encontraram a verdade no mundo sensível, e elas encontraram a virtude no mundo sensível, e elas encontraram isso pela estrutura do pensamento delas. Elas fizeram, às vezes, um movimento socrático de maiêutica, de perguntas e respostas aqui, encontraram a virtude, levam uma vida que, do ponto de vista dos padrões da nossa época, constitui uma vida virtuosa, uma vida moral elevada, segundo os nossos padrões de época. E tudo isso aqui, algumas delas romperam em grande parte com este mundo das ideias transcendentes de Platão, ou o vivem em segmentos como a arte, a poesia, não é? E fazem essas relações. Não há mais objeto transcendente no luminoso. Outras pessoas não. Outras vivem a maior parte da existência neste mundo que Platão chamava de inteligível, o mundo das formas, das ideias, do pensamento transcendente. Elas vivem muito mais lá do que a parte sensorial. Alguns promovem verdadeiros cabos de força entre uma parte e outra. Vivem brigando com aquilo que formam as ideias formadas, puras e às vezes emprestadas como de uma teoria, de um Deus, de um outro ser transcendente e o mundo aqui embaixo. Brigam terrivelmente, se dilaceram com essas coisas. Outros fazem montagens, fazem complementações curiosas, às vezes paradoxais, mas que eles não se importam, porque para alguns, por exemplo, a determinação tópica não está aí, nessa diferenciação do que é sensível e inteligível. Para alguns, tópico emoções é determinante, para outros, a epistemologia, para outros tópicos, quer dizer, para cada pessoa isso é de um jeito. Mas para Platão não era assim. Para Platão, isso que estamos vendo é determinante. E é por isso, aliás, que ele lutou uma vida inteira. Aqui nós, se você prossegue o texto e continua em direção a toda a profundidade que o Fedro traz, você verá a coerência que a ideia toma segundo os preceitos da época dele, o contexto dele, que é claro, é muito diferente de nós. Vamos fazer agora um pequeno intervalo de 10 minutos, tá? E voltamos para a segunda e última parte da nossa aula. Na segunda e última parte da nossa aula de hoje sobre Platão, vamos passar por um texto. Aliás, eu não sei como se pode estudar Platão sem passar pela República, não é? Que é o famoso, é parte daqueles elementos do diálogo socrático, né? Quando a República era toda tratada na primeira pessoa. É quando teve um outro período de Platão em que Sócrates não falava assim, mas era citado, não é? ele foi mudando e ao final ele não cita mais Sócrates no trabalho dele. Separei um longo trecho aqui, aliás, dois livros da República que a gente vai trabalhar em seguida. Antes, todavia, nós precisamos agora, eu preciso mostrar algo para vocês, um aprofundamento platônico disso. Quando Platão começa nos diálogos, nos textos, nos livros dele, ele escreveu muito, a nos trazer sempre naquela forma que ele inaugurou, e o Platão dá uma contribuição filosófica única. Foi muito raro um filósofo da estatura de Platão, depois dos trabalhos dele, surgir no horizonte da filosofia. O que ele faz é espetacular. Não, Platão não dá só uma contribuição no sentido epistemológico, uma teoria do conhecimento ou psicológica. Ele vai muito além. O Platão inova completamente, por exemplo, na forma dialógica, na escrita. Esse sistema do diálogo é qualquer coisa de muito impressionante. Esse texto aqui da República aparece muito e todo o tempo aquela argumentação dialética, não é? Que é uma derivação da racionalidade, na qual você contrapõe ideias e no confronto delas uma acaba prevalecendo. Quer dizer, ele inova em muitas frentes. Ele era um homem que trouxe um trabalho enciclopédico e de um horizonte imenso. A contribuição de Platão foi imensa. Agora, o que ele faz aqui que nós estamos vendo? Como Platão sustenta os fios condutores de diálogo entre este nosso mundo sensível e o mundo perfeito, o mundo das ideias? Quer dizer, nossa alma caiu aqui, e caiu aqui num corpo, nesse nosso corpo humano. Bom, Platão quer colocar para nós que agora a nossa luta, então, é por um retorno. E que nós podemos fazer isso pela razão, a razão como fio condutor, a razão elaborando os discursos, e ele mostrou como fazemos isso lá em Sócrates, afastando o duvidoso, lapidando as coisas, mas diz que isso por si só não é o bastante agora. Mas também a nossa alma vai reconhecer quando encontrar certas coisas no caminho, já que esquecemos tudo quando chegamos aqui. Alguns lembrarão mais, de acordo com a evolução da alma que teve lá, de acordo com o número de ideias que viu, e ideias dentro de uma hierarquia, ou seja, quanto mais para cima, mais ligadas ao bem, mais essa pessoa evoluiu. Então, como vocês viram no texto que eu li, já não vai nascer, por exemplo, no corpo de um animal. Platão estava sendo coerente com a época dele, na qual um ser humano era mais evoluído que um animal. Do ponto de vista existencial, como dizer que uma flor é mais ou menos evoluída que um ser humano? Não é? Sobretudo como vemos o que um ser humano anda se comportando ultimamente, não é? No mínimo nos causa dúvida. Agora, então Platão amarra isso, e se trouxermos para uma conversação em filosofia clínica, se Platão estivesse na nossa clínica, no nosso consultório, ficaria bastante claro que ele conversa o sensorial e o abstrato, tópico 3, pela razão. É a razão que instrumentaliza essa conversação. E aí já temos uma série de problemas. Quer dizer, vejam, se ao invés da razão você vai conversar as suas sensações, as suas impressões, que seus olhos veem, okay, com um mundo perfeito das ideias sublimes. Muito bem. Quem vai fazer essas vozes é a razão? A razão tem substrato, tem conteúdo suficiente para fazer isso? Querem ver de que outras formas pode ser feito isso? Por exemplo, por que não fazer pelo dado de semiose a pintura? No sábado aqui em Porto Alegre, colegas, mais de 40 colegas que já chegam de 55, vão acompanhar aqui uma leitura muito bonita, toda em pintura. Quero mostrar como certos pintores embutiram em suas obras códigos perfeitos que os historiadores com o tempo viram. Como a gente viu no Renascimento lá na Toscana, né? Algumas obras de Leonardo da Vinci, você só vislumbra o que ela quer dizer se você estiver em 45 graus, olhando de frente você não vê. Esse é o nosso tema. Por que não, por exemplo, a arte e a pintura não poderiam fazer essa comunicação entre a nossa sensação, a nossa abstração e o transcendente, a forma pura lá em cima? Não seria pela arte, não seria um caminho muito mais plausível e razoável do que, por exemplo, pela razão? Mas se a arte fizesse essa conversação, como os renascentistas fizeram, porque a racionalidade não dava conta, e eles notaram isso muitos séculos depois de Platão, já não seria outra coisa? Se você ligar, por exemplo, que você percepciona sensorialmente com as suas ideias, e com as ideias, com as formas puras, ao fazer isso, as intuições mais sublimes, via pintura, não será muito diferente do que via racionalidade? Troca do elemento semiótico, que nós chamamos de tradução, não altera, inclusive, a natureza e a propriedade das coisas, muitas vezes? Bem, Platão não considerava assim, e ele descarta isso solenemente, classificando pela razão esses códigos, como vocês viram numa das partes que eu li há pouco, e ele coloca lá na base de tudo o sofista, não é? O demagogo joga lá embaixo, bem longe do filósofo. O filósofo está na ponta de cima, bem pertinho de Deus, lá do bem. Já o sofista não, nem filósofo ele considera o sofista. Joga lá longe. Bem, não, olha, na época dele não era fácil. Platão deve ter tido muitos diálogos duros, duros e contundentes com a escola que ele colocou dessa forma no texto dele, tá? Muito sofista. E não sei o quão bem ele se saiu nessas conversações lá. Ou seja, em filosofia clínica, quando atendemos pessoas que são neoplatônicas, vocês já viram certos cuidados que aqui precisamos ter, ok? Porque elas vão fazer esses conectivos dessa forma. Agora eu pergunto a vocês, e se for pelo amor, nós podemos ligar sensorial com as ideias, as formas sublimes, usando como fio condutor o amor? E o amor pode diluir essas duas coisas, tornando-as todas uma só? Pode. Mas Platão não vai considerar assim, a não ser aquele que voltou, está lá nas ideias puras, e lá, muito próximo do bem, então se dilui numa alma absoluta. E aí sim, ele estará diante disso. Vejam, por favor, agora as subdivisões, tá? No lado do mundo sensível, quer dizer, no sensorial, como nós estudamos em filosofia clínica, lá Platão coloca as coisas reais, coisas, tá? Os objetos, a sua mesa, a sua cadeira, o seu computador, coisas. Um pouco para trás das sombras, das conjecturas, é tudo que temos aqui no nosso mundo, bom? E claro, no mundo inteligível, nas formas, nas ideias perfeitas, ele vai colocar o que? As ideias, que são as visões noéticas, é o que há de mais profundo e transcendente. E os objetos matemáticos, aqui Platão mostra muito daquilo que trouxe a vocês no início da aula de hoje sobre os estudos com Euclides, os estudos matemáticos que ele fez, né? Tudo isso no lado inteligível como um aspecto, e as muitas mediações, e aqui os problemas são tantos. Separei para a gente conversar sobre isso o livro sexto da República. É interessante, assim, quem já conhece, já leu a República e tudo, sabe que o capítulo por excelência é o próximo, né? O sétimo, quando ele fala o mito, o famoso mito da caverna, na conversação dele com Glauco, que era um dos irmãos de Platão. Quando ele conversa o Sócrates com o Glauco, no mito da caverna, nós temos o ápice da teoria toda, que é a de sua beleza. Mas é no capítulo anterior, no livro 6, que há a explicação técnica para tudo que vai acontecer logo adiante. Como na última aula vimos alguns trechos do mito da caverna, hoje vamos ver então direto a explicação técnica, tá bom? Vejam como é colocado. Então, o Sócrates aqui está conversando com o Glauco, tá? Lembrem todo o tempo aqui o que eu falei para vocês, aquela questão da argumentação dialética que ele vai usar. Argumentação dialética. O claro e escuro, por exemplo, em contraposição, em diálogo. E um acaba sobressaindo em algum momento. Vamos lá. Sócrates diz: considere então, Glauco, que existem dois reis, reinando um sobre o campo do cognoscível e o outro do visível. Ok? Aqui, pessoal, quer dizer, um rei está lá no lado das ideias, das formas, da perfeição, e outro aqui, no mundo visível. Não diga do céu, com receio de que... Não digo do céu, com receio que penses que brinco com as palavras, Glauco. Mas consegues imaginar esses dois gêneros? Um visível e o outro cognoscível? Consigo. Sócrates então continua dizendo para ele: agora, pega uma linha cortada em dois segmentos desiguais, representando um o gênero visível, o outro o cognoscível. E corta de novo cada segmento respeitando a mesma proporção. Viram de onde o professor Parker, quando faz lá sensorial abstrato, como ele faz? Ele separa ali para que vocês possam estudar. A diferenciação na filosofia clínica é que nós não colocamos isso já como o sensorial sendo menos que o abstrato, de forma alguma. Muitas pessoas só transcendem e são sublimes pelas sensações, pela corporeidade e não pelas ideias. E outros pelas ideias, quer dizer, nós colocamos isso em conversação, não apenas entre eles, o sensorial abstrato, mas também com os tópicos que estão em relação a eles, que para cada um de nós será diferente. Aqui vocês veem como a gente então ultrapassa esses preceitos e às vezes precisa recuar e anulá-los, porque eles não têm relevância em muitas pessoas. Então vejam como o Sócrates está dizendo para ele: a gente corta a linha em dois segmentos, né? De um lado teremos lá as abstrações, o cognoscível, e do outro lado aqui embaixo isso tudo. E aí ele subdivide, por isso que eu já escrevi ali para vocês, tá? Para vocês não precisam, quando lerem a República, vocês já tem um quadrinho ali todo direitinho. Ele só vai agora falar sobre essas coisas que estão ali. Então do lado sensível estão as coisas reais e as sombras, e do lado, no mundo inteligível, os objetos matemáticos e as ideias, as formas puras. Aí ele está explicando para o Glauco. Ele diz: Glauco, considera que o segundo segmento, eu passei algumas linhas aqui para vocês, tá, então ele fala primeiro dessa parte esquerda do mundo sensível e tudo mais. Considere agora que o segundo segmento corresponde aos objetos que essas imagens representam, ou seja, os animais, os insetos, as plantas e todas as obras de arte. Estou considerando, diz o Glauco. Concordas também em dizer que no que concerne à verdade e ao seu contrário, a divisão foi feita de tal modo que a imagem está para o objeto que reproduz, como a opinião está para a ciência? Olhem o que ele está fazendo, ok? Estabelecendo os conectivos, as relações entre as coisas, entre verdade e sombra da verdade, correspondência, né? E lembrem que Platão vai estabelecer o critério de verdade como o sentido da correspondência entre a ideia perfeita e pura lá em cima e seu representante aqui embaixo, mais próximo, tá? Concordas também em dizer, no que concerne a verdade e seu contrário, a divisão foi feita de tal modo que a imagem está para o objeto que reproduz como a opinião está para a ciência? Concordo plenamente, diz o Glauco. Vê agora como deve ser dividido o mundo cognoscível, ou seja, como é que a gente vai dividir ali o que a gente diz como as abstrações, ou, no caso de Platão, as ideias e os seres puros, né? Perfeitos, que duram para sempre, que não eternos, imóveis e tudo mais. Ele pergunta, como é que eu divido então essa parte, né? Essa parte do mundo, dali que você tem um mundo inteligível, onde habita a verdade. Como a gente divide isso? E o Glauco não sabe responder. E pergunta para Sócrates, como que eu faço isso? Sócrates diz, na primeira parte desse segmento, a alma, utilizando as imagens dos objetos, que no segmento precedente eram originais, é obrigada a estabelecer suas análises partindo de hipóteses, seguindo um caminho que a leva não a um princípio, mas a uma conclusão. No segundo segmento, que ali vocês estão vendo a visão noética, as ideias, né? Há uma parte da hipótese para chegar ao princípio absoluto, sem lançar mão das imagens, como no caso anterior, e desenvolve a sua análise seguindo-se unicamente das ideias. Vejam que em Platão a visão é muito atrelada à razão, tá? Muito, muito, elas estão muito juntas e muitos dos segmentos praticamente indissociados. O Renascimento vai levar isso à proporção máxima, não é? E descarta quase toda a alegoria platônica para ficar então com a rigidez lógica aristotélica, que nós vamos ver aí nas próximas aulas. O Glauco então diz a ele assim, ó, eu não compreendo muito bem o que diz Sócrates. Sócrates diz a ele, sem dúvida, mas compreenderás mais facilmente depois de ouvires o que eu vou te dizer. Sabes, eu penso que aqueles que se dedicam à geometria, à aritmética e a outras ciências do mesmo gênero pressupõem o par e o ímpar, as figuras, três espécies de ângulos e outras coisas da mesma família para cada pesquisa diferente, que, tendo pressuposto essas coisas como se as conhecessem, não se dignam justificá-las nem a si próprios nem aos outros, considerando que elas são evidentes para todos. Finalmente, a partir daí, deduzem o que segue e acabam por alcançar de forma consequente a demonstração que tinham em vista. E o que, que ele está falando aqui? Lembram da como é que funciona a geometria? É, como Euclides faz a matemática dele, que Platão, por isso que no início da aula eu frisei bem isso, né? Os estudos platônicos nessa área. Ou seja, são formas, são representações, mas são já um passo em direção ao que está adiante, que são as verdades. O Glauco diz, eu sei disso perfeitamente. Então, sabe também que eles utilizam figuras visíveis e raciocinam sobre elas, pensando não nessas mesmas figuras, mas nos originais que elas reproduzem. Tá? Ou os seus raciocínios baseiam-se no quadrado em si mesmo e na diagonal em si mesma, e não naquela diagonal que traçam. O mesmo vale para todas as outras figuras. Todas as figuras que modelam desenho, que produzem sombras e os seus reflexos nas águas. Eles as utilizam como tantas outras imagens para tentar ver esses objetos em si mesmos, que de outro modo só podem ser percebidos pelos pensamentos. É verdade, diz o Glauco. Sócrates diz, eu afirmava que os objetos desse gênero pertencem à classe do cognoscível, mas que para conseguir conhecê-los, a alma é obrigada a recorrer a hipóteses, servindo dessas como que de imagens dos mesmos objetos que produzem sombra lá no segmento anterior. Ou seja, vejam como ele constrói a mediação aqui, ok? Os elementos de passagem. Como você terá que representar, por exemplo, uma ideia num objeto matemático, e daí passar daqui para um objeto em si mesmo, ok? Quer dizer, é pela ligação das coisas. E como é fácil nesse caminho as torções que vão viabilizar tudo. E a pessoa vai ficar enganada achando que se está reportando alguma coisa, que muitas vezes já não tem mais nada a ver, né? Compreendo o que dizes se refere à geometria e ciências da mesma natureza. Percebes agora, então, que entendo por segunda dimensão do mundo cognoscível aquela que a razão alcança pelo poder da dialética, considerando suas hipóteses não princípios, mas simples hipóteses, isto é, pontos que apoiam trampolins para se elevar até o princípio universal, que já não admite mais as hipóteses. Atingindo esse princípio, ela se apega a todas as consequências que decorrem dele até chegar à última conclusão, sem recorrer a nenhum dado sensível, mas somente às ideias, pelas quais procede, às quais chega. Bom, aí o Sócrates, mais adiante, bem adiante, ele termina essa conversação com Glauco dizendo assim para ele, ó: compreendeste bastante bem, Glauco. Aplica agora estas quatro seções ali, ó. Tá vendo? Sombras, coisas reais, objetos matemáticos, ideias ali, que são as nossas conjecturas de fé quando estão no terreno do sensível, e os nossos discursos matemáticos e a visão noética das ideias puras ao final. Aplica agora estas quatro operações da alma. A inteligência, a seção mais elevada. Qual é ela ali, pessoal? A inteligência, a mais elevada ali. Isso, a ideia. Tá? Então é o máximo que se chega ali. O conhecimento discursivo é a matemática. A fé já é no plano sensorial aqui, das questões sensíveis. E a imaginação ali, a área das sombras, a última. Platão não dava grande ênfase à imaginação, sobretudo desatrelada da razão, né? Aí que ele ficava chateado. E dispõe-nos por ordem de clareza. Qual seria então a maior ápice da clareza no nosso espírito, na nossa alma? Partindo do princípio de que quanto mais seus objetos participam da verdade, mais eles são claros. Aí o Glauco vai terminar esse capítulo 6 da República dizendo a Platão, ok, Sócrates, ok, eu compreendo, eu concordo, vou usar isso aí que você me ensinou e sai feliz da vida. E aí entra num dos capítulos mais memoráveis da literatura filosófica em todos os tempos, que é o Mito da Caverna, capítulo, livro 7 da República. Bem, em filosofia clínica, é claro que Platão construiu um mundo. Não o meu mundo, não o seu mundo. Ele construiu o mundo dele. O mundo como representação dele. Só que esse mundo como representação de Platão veio num contexto histórico. Veio num momento de declínio de Atenas, com tudo que estava por acontecer, veio num momento de efervescência, no qual havia, quando a gente pensa, bom, Sócrates já tinha resolvido o problema da sofística. Não, Sócrates não resolveu. A sofística imperava e havia muitos problemas, problemas de guerra, problemas políticos tremendos. Os mitos já não davam conta de responder como apropriadamente fizeram anteriormente contra essas questões, não é? Há muitas peças que eram encenadas nessa época que já se riam dos mitos, né? Que eles já não... Havia, por exemplo, uma das peças em que aparece Sócrates flutuando sobre uma boia e se rindo, né? Nós temos várias peças hilárias, como As Nuvens e outras, que mostram que naquela época já se os mitos estavam tombando. E só que o homem grego poderia então recuar e ficar apenas com o mundo sensível e viver com as nossas explicações. A própria ciência da época era tão atrasada que não produzia isso. Houve um período aqui na história da humanidade que a ciência explicava tudo. E agora, aliás, estamos vivendo esse período de novo, né? Parece que tudo, Deus, os nossos mistérios mais profundos, podem ser decodificados por neuromapas, por neuroimagens, que tudo virou uma questão de neurociência. Logo, logo isso vai tomar uma outra conformação. Mas, por enquanto, muitos acham que é isso, né? E reduziram tudo a isso. Naquela época não havia como fazer tal coisa. As explicações nesse sentido não eram tão plausíveis mais e não convenciam. E a argumentação filosófica havia ido muito longe. Nesse sentido, a resposta que Platão chega, essa maneira como ele ligou o mundo da essência, o mundo do ser, conversando ser e ente, mostrando como era possível essa conexão das coisas sensíveis com as coisas sublimes, inefáveis, perfeitas, imortais, era arrebatadora para a época dele, e foi durante muitos séculos. Platão, com a explicação que deu, alcança talvez o mesmo impacto que a psicanálise consegue quando propõe um inconsciente numa época terrível, de duas guerras terríveis que destruíram a parte mais, vamos dizer assim, que se achava mais desenvolvida da humanidade. Pois Platão faz uma proeza similar quando propõe a teoria das ideias ali. Ele mesmo se dá conta dos vários problemas na teoria das ideias, tenta enfrentá-las. Aristóteles, que vem logo depois, procura também encaminhar certos elementos, desde a sua lógica até a sua metafísica, procura resolver vários problemas, né? Como, por exemplo, o problema da identidade, o problema da essência, o problema do ser e outros. Nós veremos isso nas próximas aulas aí que vamos trabalhar Aristóteles. E Platão, então, dá essa resposta, dá essa grande contribuição ao mundo. As religiões, vocês sabem, a religiosidade em grande parte utiliza os preceitos platônicos. Grande parte. Mas quando vocês estudam filosofia clínica e colocam isso no contexto historiográfico, você percebe a resposta datada que ele deu dentro do contexto dele, né? Não se trata de dizer que Platão está errado, claro que não. Ele está respondendo a uma época, um conjunto de problemas da época dele, que eram assim para ele. Em filosofia clínica, os ecos de Platão alcançam com grande força, muito grande força. Nos nossos consultórios nós encontramos pessoas que são neoplatônicas e não sabem. Por exemplo, doutor, eu tenho uma ideia de Deus, eu sei que lá no céu as coisas são assim e que tudo é muito bonito e há uma vida eterna, a alma não vai morrer, tudo. E Platão tirou isso dos seus estudos, sabe? Que ele tinha óticos e outros lá da época dele, Platão pega como um prejuízo. A alma é eterna e acabou e vai durar para sempre. Tudo. Não precisou nem fundamentar quanto a isso, né? Só o fato de dizer que era perfeito, aquelas petições de princípios e prejuízos sobre prejuízos. Mas muitas pessoas são assim e dizem, eu sofro com o mundo aqui embaixo, doutor. Aqui tudo é horrível, a gente adoece, a gente envelhece, a gente morre, a gente sofre dor, a gente tem medo, aqui nada é seguro. Lá em cima sim. Olhem uma das heranças neoplatônicas que chegam tão forte nos nossos consultórios. Mas não é a única, não. Pessoas que meditam, que fazem uso de cursos de terapias da mente, de elevação mental. Olha, uma das coisas que a gente estuda lá nas autogenias é exatamente o contrário, quer dizer que muitas pessoas estariam melhores num mundo muito mais denso, mecânico e atrasado do ponto de vista do desenvolvimento. Numa aldeia lá da Idade Média, sofrendo pragas e matando gente, pela estrutura de pensamento delas, lá é que é o transcendente, lá é que é o sublime. E não lá onde estão os anjinhos, os querubins, nada disso. Platão não considerava assim, né? E considerava que a ignorância é um flagelo, que a pessoa que tem o conhecimento, conforme Sócrates colocava, vai agir bem, né? Ela vai saber discernir, vai agir bem, vai errar, tudo ignorância, tudo. E que o caminho para lá, para a alma, para o mundo das ideias, para o mundo perfeito, esse crescimento para lá passa pela razão, é esse o caminho. Não é? E muitas pessoas que nos dizem isso, nossa, se eu acredito em Deus, se tem um mundo perfeito, por que eu sofro? Olha o conectivo da racionalidade tentando ligar o sofrimento sensível a um mundo perfeito. São neoplatônicas. Muitas pessoas hoje nos nossos dias são fortemente neoplatônicas. E são por conta de uma herança que se esparramou. Platão é um dos ícones do mundo ocidental com o seu estudo, com a sua teoria. Bem, aqui nós chegamos ao final da nossa aula de hoje. Vou desligar aqui o gravador para que vocês possam colocar considerações, dúvidas, questões a respeito do trabalho que fizemos hoje de Platão conversando com filosofia clínica.